Olá, neuropsicólogos e neuropsicólogas, tudo bom? Aqui é a Laís Bertola, do Neurotransmissão, e hoje o podcast vai ser sobre o enfoque ideográfico. Eu fiz uma postagem lá no Instagram do Neurotransmissão, e algumas pessoas solicitaram, né, um pouco mais de explicações a respeito do enfoque ideográfico, que isso sempre gera dúvidas de qual seria a forma adequada ou a melhor forma de fazer. Então, a ideia desse podcast é justamente tentar dar uma luz ou dar algumas, né, assim, fomentar algumas também, algumas discussões sobre como utilizar o enfoque ideográfico na prática, na clínica, né? O enfoque ideográfico, que é aquele focado na interpretação do próprio sujeito, né, em comparação com ele mesmo, pensando principalmente, né, na prática clínica, que seria essa comparação dele para ele mesmo, é um tópico que muito se fala, mas é um tópico muito difícil de ser estudado, né, do ponto de vista prático, tá? Simplesmente por quê? Porque quando a gente analisa numericamente desempenho, né, de adultos saudáveis, ou seja, adultos que não têm queixas, adultos que não têm nenhuma sinalização de um quadro neurológico ou psiquiátrico, muitos deles ainda têm scores que são chamados de scores espúrios, né? Que são abaixo do que seria o esperado para a grande média nomotética, né, para as normas. Então, muitas vezes, abaixo de três desvios padrões, ou seja, são achados que não tem nenhuma correlação clínica, né, nenhum tipo de evidência de mesmo déficit ecológico, funcional, mas existem na testagem, tá? Então, isso parece ser um achado bastante comum do ponto de vista da avaliação, né, então, de uso de testes, né, no processo avaliativo. Tá? O segundo ponto, então, assim, primeira coisa que a gente pode achar resultado, primeiro desafio é que a gente pode achar resultados que não fazem sentido, tá? Assim, do ponto de vista clínico. O segundo desafio é que os testes, eles não podem ser psicometricamente, diretamente comparados, tá? O que que isso quer dizer? Que boa parte dos testes, se vocês repararem, eles não vêm da mesma amostra normativa. Então, vocês têm um teste que vieram de, né, tem amostras que vieram de um grupo de idosos ou de um grupo de crianças, e aí outro teste vieram, né, assim, os resultados vieram de outros grupos, e isso acaba afetando a possibilidade de comparação psicométrica entre os scores, tá? Então, idealmente, para eu fazer uma comparação ideográfica direta entre scores numa avaliação, eu teria que ter esses scores vindos da mesma amostra, que é o que acontece nas escalas Wechsler, né? Então, por isso que os cálculos de discrepância, facilidades e dificuldades, eles são tão bem calculados nessas escalas, né? Nesses instrumentos, porque todos os scores vieram provenientes de uma mesma amostra, tá? Então, assim, quando a gente pensa em enfoque ideográfico e a gente vai pesquisar isso na literatura, né, a gente está falando do quanto que um sujeito ele pode ou não oscilar dentro do seu próprio desempenho e isso será considerado normal ou isso será considerado uma sinalização clínica, né? Então, diversos grupos, né, assim, tentaram, de alguma forma, avaliar essas possibilidades, tá, de o quanto uma pessoa saudável distancia dela mesma, em média, numa avaliação, enquanto versus o quanto elas se distanciam já sinalizando alguma possibilidade patológica, tá? A grande maioria dos estudos é feito com adultos, simplesmente porque a gente já controla a questão do desenvolvimento, a gente tem mais controle sobre a inexistência já de histórico anterior e atual, né, assim, de quadros neurológicos e psiquiátricos. Então, pensando, tá, tomando como base a ideia dos estudos com adultos, quando a gente vai fazer uma comparação de quando um sujeito se distancia dele mesmo, a ideia seria que a gente tivesse uma primeira possibilidade de trabalhar com uma estimativa média do seu desempenho total. Mais ou menos algo próximo do que as escalas Wechsler fazem, tá bom? Só que a gente teria que fazer isso com instrumentos, de novo, né? Que aí não vem da mesma amostra, então não podem ser comparados diretamente do ponto de vista psicométrico. Então, isso é um desafio muito grande para o nosso cenário hoje. E aí, quando a gente consegue fazer isso, boa parte dos adultos não se distancia da própria média, tá? Mais do que meio desvio padrão. Então, em média, quando a gente tem uma situação ideal, tá, de avaliação, sem grandes scores espúrios, provenientes da mesma, né, assim, do mesmo grupo normativo para comparação, a tendência é que a gente tenha um desempenho, né, assim, cognitivo que é homogêneo e que não se distancia, né, eu não me distancio da minha própria média em torno a algo em torno de meio desvio padrão. e que potencialmente muitas pessoas se distanciam mais do que isso, e isso não quer dizer nada, tá? Então, tem alguns estudos que mostram que tem adultos que se distanciam mais do que 1,5, 2, até 3 desvios da sua própria média. Numa amostra, para vocês terem ideia, teve um estudo que achou que mais de 27% dos adultos distanciam mais do que 3 desvios da sua própria média, tá? Em pelo menos algum instrumento, sem que isso sinalize um quadro clínico, tá? Ah, Laís, então se a gente tem esse problema, se existem resultados espúrios, se eu tenho essa limitação psicométrica, quais são as soluções que a gente tem hoje, né? Pensando no nosso cenário brasileiro, que eu acho que é um desafio um pouco maior, né? De acordo com a forma como a gente ainda tem à disposição de instrumentos, de estudos normativos e tudo mais. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a questão do quanto isso tem correspondência clínica. Tá? Quanto isso tem correlação clínica, seja funcional e ecológica. Ou seja, se um sujeito ele tem um score que é atípico, né, seja nomotético ou seja idiográfico, mas ele não tem queixas, isso não tem nenhuma correspondência funcional para o desempenho dele, isso não tem nenhum tipo de impacto ecológico, provavelmente isso não é uma discrepância intraindividual, né, em análise idiográfica, que deva ser alvo, né, assim, de alerta ou algo que preocupe, tá? Pode ter sido realmente um artefato da sua avaliação, né? Pensando aí, lembrando dos fatores psicométricos. A ideia, um outro fator que nos ajuda a ter uma estimativa são quando a gente recorre a medidas de nível pré-mórbido, né? Então, eu tenho que ter uma correspondência clínica, primeiro ponto, tá? Sempre pensem nisso. Tá? Se não tem uma correspondência com queixas, etc., talvez esse resultado não seja clinicamente significativo. E segundo ponto, o ideal é que eu tenha uma estimativa de nível pré-mórbido, né? Em alguns cenários a gente consegue extrair isso com QI, a gente tem o desenvolvimento de novos instrumentos, né, que objetivam avaliar isso, né, nível pré-mórbido. Às vezes a gente não vai conseguir ter isso através de um instrumento, mas a gente precisa extrair as informações de nível pré-mórbido, no mínimo através de uma anamnese, né, da entrevista clínica. Então, qual era o nível de funcionamento, entre aspas, né, ótimo, que essa pessoa teve ao longo da vida dela. Né? Então, se eu estou falando de um idoso, por exemplo, qual é o nível ótimo de funcionamento que ele já teve durante a sua vida adulta? Né? Justamente para a gente poder separar um pouco daquela ideia de que, por exemplo, ah, fulano sempre foi esquecido. E aí, então, eu já espero que qualquer teste que dê na minha avaliação e a queixa, ela faça parte do desenvolvimento de uma pessoa que sempre foi esquecida. Às vezes sim, às vezes ela está ficando ainda mais esquecida do que ela já era. Uma pessoa que sempre foi desatenta, às vezes ela está com prejuízo atencional que é maior do que ela sempre foi. Como que a gente sabe isso? Um, eu posso comparar, obviamente, com o nível pré-mórbido, se eu tiver quantitativo, então uma boa estimativa de QI, por exemplo, né, é uma alternativa, ou realmente com base no relato que vai me sinalizar que, apesar de sempre ter sido desatento, apesar de sempre ter sido esquecido, agora esses sinais, né, ou esses sintomas, eles estão gerando um pouco mais de impacto na vida da pessoa do que normalmente geravam. Então, isso também é um sinalizador, tá vendo, de uma modificação de uma possível característica idiográfica que agora sinaliza a possibilidade clínica, né, de um desfecho clínico, tá? Quando a gente vai para o nível pré-mórbido, eu vou fazer uma última observação. A gente tem que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado com domínios cognitivos que não são tão fortemente relacionados à construção do fator G, tá? Por quê? Porque tem alguns domínios cognitivos que a gente sabe que eles têm uma relação com o fator G, óbvio, né? Mas eles não têm uma relação tão forte, o que significa que a estimativa pré-mórbida deles não é tão acurada via QI. Exemplo, memória episódica, tá? Então, às vezes a pessoa ela pode ter um nível intelectual super bom, mas não tem uma qualidade, né, episódica no mesmo nível, e potencialmente isso não significar um prejuízo idiográfico, tá? No momento futuro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também ponderar do ponto de vista teórico desses domínios, né, para a gente não fazer estimativas, né, qualitativas aí equivocadas, tá? Agora, a chave de ouro, tá? Sendo bem sincera, hoje a nossa solução ideográfica chave de ouro são as reavaliações, né? Então, quando eu consigo reavaliar o sujeito num intervalo de tempo adequado, né, evitando efeitos de aprendizagem, tentando fazer uma uniformização dos instrumentos que foram usados, né, uma harmonização entre esses instrumentos, então por isso é importante que a gente saiba, né, e lixe o que foi feito em cada avaliação. Isso ajuda com que eu compare o sujeito com ele mesmo no intervalo de tempo. Porque aí, se um resultado ele é espúrio, ou eu tenho um distanciamento ali, né, intra-individual e geográfico, que não significa nada, provavelmente esse distanciamento ele pode ou não aparecer na nova avaliação. Vamos supor que ele foi um artefato da testagem, talvez ele não apareça e as queixas continuem inexistentes, né? Ou sim, às vezes a distância aumenta para esse mesmo domínio e as queixas aparecem. Então aí agora você tem realmente um elemento que te diz que a distância intra-individual ela aumentou, que essa mudança ela existe e que isso justifica as queixas funcionais e ecológicas que foram trazidas durante a entrevista clínica, durante a anamnese, né? Para, obviamente, a comparação entre avaliações, a gente tem a possibilidade dos cálculos de RCI, né, do Reliable Change Index, que eu acho que são super legais para a gente não ficar refém de fazer essas comparações apenas no olho, né? Porque declinar 2 pontos num teste pode ser muito, para outro teste isso não significa nada. Então, a gente às vezes não tem essa noção apenas no olho, né? No olho cru. Tá? Mas isso tudo são pontos que a gente precisa discutir, com relação à quantidade de instrumentos que são utilizados numa avaliação, como que essas comparações, né, entre avaliações podem ser feitas, do ponto de vista psicométrico, matemático, de forma que isso realmente atribua mais certeza, né, ou mais um pouco mais de confiança na nossa visão de enfoque ideográfico, não só nomotético. Bom, eu espero que esse podcast tenha ajudado um pouco na ideia da amplitude, né, e dos melindres que a gente tem com relação ao enfoque no enfoque geográfico, na avaliação neuropsicológica, né? E eu convido para quem tem mais interesse em saber como lidar com essas informações e como juntar essas informações do ponto de vista estatístico e psicométrico, que sejam confiáveis na avaliação, a se inscreverem no curso de psicometria, né, e estatística na neuropsicologia clínica, que começa no dia 17, 100% online. As informações estão no site do www.neurotransmissão.com e seguirem o Neurotransmissão, né, o arroba neurotransmissão, underline neuropsi, no Instagram ou no Facebook, para a gente continuar trocando essas informações, vocês trazendo o que vocês gostariam que fosse abordado, para que a gente possa, de alguma forma, fomentar essa ideia de uma neuropsicologia um pouco mais crítica, uma neuropsicologia que considera informações que são relevantes para a nossa atuação na clínica. Tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau.